Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu vou falar sobre um tema nessa manhã que eu amo. Vou falar sobre alegrando-se no Senhor em todo tempo, amém? Eu amo falar sobre alegria. Eu sou filha de uma mulher, minha mãe, chamada Marinesa. Ela é uma pessoa muito alegre. Nós acordávamos de manhã, desde pequenos, eu tenho aquela recordação dela abrindo a janela e falando, bom dia, sol! Sabe aquele, assim, aquela pessoa que acorda feliz? Essa é minha mãe, né? E ela nos contagiou muito. E até quando eu me formei em pedagogia, a minha monografia, meu trabalho final, foi sobre... O tema, né, era alegria, fator essencial no processo ensino-aprendizagem. E eu acredito que um ambiente alegre torna a vida mais leve, torna a vida mais gostosa. Quantos não gostam de estar sentindo-se alegres? É muito bom estar alegre. Mas indo além, né, disso, a alegria é uma característica dos filhos de Deus. É uma marca, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos, no versículo, capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É pertinente ao reino a alegria. É uma marca, né, de todo cristão. Nós devemos ser alegres. Tem muitos crentes que não sabem nem como sorrir, gente. E isso tem que mudar em nome de Jesus, né? Nós vamos ser sarados, vamos ser curados. E Deus quer nos fazer também prosperar as nossas emoções, porque muitas vezes quando a gente se converte, a gente aprende que a palavra de Deus, ela é um fato e ela é verdade para nós, e nós precisamos viver as nossas vidas segundo essa verdade, é um fato, e a gente crê e ponto, né? Nós acreditamos que depois do fato vem a fé, e nós precisamos crescer e nos mover e realmente fazer com que o nosso coração se apegue àquela palavra sem titubear, porque ela é um fato e é verdade. E muitas vezes a nossa emoção fica perdida nesse processo aí, né? E às vezes a gente não sabe muito bem como lidar, mas é importante a gente entender que Deus nos fez também, parte da nossa alma estão as nossas emoções, e nós precisamos permitir que Deus também nos toque nelas, nos sare nelas e nos transforme. Tenho visto muitas pessoas que têm tido assim, os seus temperamentos transformados, porque todos nós não somos perfeitos, né? E nós temos coisas muito boas em nós, mas também sempre tem aquela listinha que são os defeitinhos. Às vezes são defeitões, né? E a parte chata, a parte difícil, mas Deus quer nos tocar como um ser completo. E Ele quer tocar nas nossas emoções. Ele quer, né, as pessoas que são mais tendenciosas à melancolia. Toda depressão está fora em nome de Jesus, né? Vamos usar a expressão melancolia, porque eu tenho visto também muita depressão, né, no nosso meio. Mas o reino de Deus, ele consiste em alegria. Amém? Ela também é um fruto, ela é uma consequência do relacionamento com Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, quando nós vemos a lista do fruto do Espírito Santo, a alegria está lá, né? Fala, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, daí segue a lista. Alegria é uma consequência. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, essa alegria vai brotar. Ela vai surgir dentro de nós. E isso é um fato também. Nós precisamos cultivar. Muitas vezes, quando o fruto não está se manifestando, é porque nós não estamos nos relacionando de uma forma onde a vida de Deus possa se manifestar em nós. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos dedicar mais aos exercícios espirituais, à oração, à leitura da palavra, para que essa verdade venha a ser algo que brote em nós. Aqueles que não lembram mais como é sorrir, é mais ou menos assim, a gente. Ai, olha que bom, pelo menos um sorrisinho, né? Eu creio mesmo que nós temos vivido dias difíceis, né? A palavra de Deus fala que os últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e nós temos visto tantas coisas ruins. E as vários problemas que nos cercam, né? Às vezes os problemas financeiros e questões familiares, e às vezes a vida vai ficando tão difícil, mas sabe, Jesus morreu na cruz, e ele foi até o fim, para que nós pudéssemos ser felizes. Parte do resgate dele é para que nós tivéssemos o fruto do Espírito se manifestando em nós, né? Então, quando nós não cultivamos, não permitimos que essas coisas tão boas, que é a lista de Gálatas 5, 22, ela se manifeste em nós, nós estamos perdendo, sabe? Nós estamos deixando uma parte daquilo que é promessa para nós, daquilo que nos é devido, porque Ele nos ama Ele proporcionou essas coisas. E mesmo no meio de problemas, de tribulações, eu e você podemos sentir alegria. É lógico que a tristeza faz parte, a Bíblia também mostra isso, né? Mas nós precisamos sermos felizes, de verdade. Porque muitas vezes a gente não consegue pregar o evangelho para outra pessoa, porque nós estamos tão cheios de trevas em nós, né? E tão cheios de coisas ruins, e a gente tão cheio de tantos pesos, porque nós não temos feito, né, o exercício da forma correta a permitir que a vida de Deus flua. Então fica difícil, que as pessoas olham para a gente e falam, você é igual aquele irmão ali, aquela pessoa ali, aquele homem, aquela mulher, eu estou fora. Se ser crente é isso, né? E que nós sejamos diferentes, que nós possamos transbordar amor de Deus, alegria, paz, a bondade, a benignidade, que nós possamos transbordar domínio próprio, amém? Todo fruto completo nas nossas vidas e que as pessoas possam olhar e ver algo diferente. É tão bom quando a gente se tromba com um crente de verdade, né? Nós temos algumas histórias aqui, eu acabei de ver a cabecinha loira da Angélica ali atrás, né? E assim, quem é cheio do Espírito Santo, tipo, ela já me relatou, tipo, ela sendo assaltada e falando de Jesus para os bandidos, dando a mão para orar. Então assim, gente cheia do Espírito Santo, sabe, realmente é doido e consegue sim estar feliz no meio da crise, sabe? Porque é ele que jorra de dentro de nós esse sentimento, essa capacidade de realmente prosperarmos, né, sobre as circunstâncias, amém? Uma outra coisa, né, que faz com que a alegria esteja presente é a gente ter consciência dos fatos de Deus na nossa vida. Salmo 126:3 fala, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quantas coisas o Senhor tem feito por você? Quantas coisas? E eu tenho visto gente que vem contar testemunho, e ainda naquela hora de, sabe, que deveria ser uma hora jubilante, ela fala, pois é, Deus me curou. Tipo, nem, sabe, tipo, não vem alegria, não rompe. Sabe, eu não sei se é porque eu estou acostumada com esse estilo mais exagerado, né? Porque uma das coisas que a minha mãe mais, a gente troca o WhatsApp, escreve, é uhul, 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 uhul. Mãe, olha isso, glória a Deus, uhul, uhul. Palmas, são 500 palminhas. E a gente é tudo muito meio exagerado, assim, nessa coisa de celebrar a vida, de celebrar a Deus, de celebrar a bondade dele, o favor dele, a misericórdia, a provisão. A gente é tudo uhul, uhul, uhul. Então, quando eu vejo alguém que às vezes chega, são, sabe, com aquela dificuldade, assim, de mostrar alegria, de falar, eu estou feliz, eu estou grato, meu coração está transbordante, né? Eu acho que está precisando de uma injeçãozinha de uma mistura de Bíblia, jejum, oração, sabe, tempo na presença de Deus, porque a Bíblia fala que na presença de Deus há plenitude de alegria, de alegria. Então está precisando, alguma coisa está faltando. Quero que você abra a palavra de Deus comigo em Filipenses 4:4. E o primeiro tópico, né, dessa mensagem é que eu quero falar que não é só uma sugestão, é uma ordenança, né? E quando nós não estamos nos alegrando, nós estamos falhando, pecando contra uma ordenança do Senhor. Porque Filipenses 4:4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vocês entendem que está no imperativo aqui? A Bíblia está falando assim, olha, alegrai-vos. E eu repito, alegrai-vos. E quando que é para a gente se alegrar? Quando vai tudo muito bem? Não, alegrai-vos sempre no Senhor. As coisas estão boas? Ótimo, as coisas estão mais ou menos? Eu me alegro, as coisas estão muito ruins? Eu me alegro, porque o meu Redentor vive e Ele está cuidando de mim. Os olhos deles estão me vendo, os ouvidos estão atentos ao meu clamor. Eu posso me alegrar. A palavra fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Amém? Amém? Vamos ser obedientes, né? Quem entrou aqui meio cabisbaixo, meio triste hoje, você vai sair desse lugar radiante de alegria, porque o Espírito Santo vai te tocar nessa manhã, sabe? Vai tocar o teu interior e vai remover todo o peso, todo abatimento, todo o cansaço aí do teu coração e vai te levar nesse lugar de alegria nele. Essas palavras, quando a gente ouve aqui alegrar, você fala, quem foi o aleluiado que escreveu essa palavra, né? Inspirado pelo Espírito Santo? Foi Paulo. Em que condição? Acorrentado, ameaçado de morte, já tinha sido apedrejado, espancado, perseguido. Foi ele que escreveu, num contexto não de férias, tipo, não, né, passeando no barquinho, tomando água de coco, não. Ali na luta, na peleja, ele falou, alegrai-vos sempre no Senhor. E como que ele conseguia? Como que Paulo conseguiu, estando pagando um preço tão alto, de proclamar uma mensagem pela qual ele passou a viver, porque ele foi tocado pelas boas novas e passou a viver por isso, e ele declarou mesmo num contexto de dificuldade. Né, o segredo, né, dele conseguir falar, alegrai-vos sempre, mesmo numa condição ruim, está descrito lá nos versículos 6 e 7 de Filipenses 4, que você já abriu. A palavra fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o segredo de Paulo. Porque ele estava lá, sabe, em condições difíceis, mas ele sabia como trabalhar suas emoções, como trabalhar aqueles pesos, como trabalhar aquelas dificuldades, todos os anseios. Ele ia para Deus em oração. E ali ele apresentava ações de graça, porque ele conhecia Deus. E quando a gente conhece o amor de Deus, não tem como não misturar no meio do teu choro uma porção de gratidão, porque a gente vai chorando e já agradecendo. Então ele fala que você vai com súplicas, vai com oração, vai com ações de graça. E ele fala, e aí vai acontecer algo, que os filhos de Deus têm acesso a algo tão grande, tão poderoso. E fala, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz inexplicável, a mente racional, mente humana, não entende. Como pode alguém, às vezes, no meio de tanta dificuldade, estar em paz, estar feliz, no meio de tantas faltas, de necessidade, a pessoa está plena. Porque a paz que excede todo entendimento, ela nos toca, né? E ela nos leva nesse lugar de poder se alegrar, mesmo em meio à dificuldade. Glória a Deus por isso, amém? A alegria, ela tem poder terapêutico, assim, né? Eu, quando estava estudando, eu falei que fiz a monografia nessa área, e havia muitas literaturas mostrando como um ambiente descontraído, de alegria, de brincadeiras, ajuda realmente a criança a poder assimilar conceitos e vencer dificuldades e tudo mais, né? Existe na medicina também provas de que um ambiente de alegria, por isso existem trabalhos de doutor de alegria e tudo mais, aquele filme Pat Adams, que é tão bonito, a história de um médico de verdade, né, que quis mostrar que um ambiente onde se expressa carinho, amor, brincadeira, proporciona a cura mais rápida, isso é realmente comprovado. E no nosso dia a dia, né, o que, que a alegria faz de diferente para mim e para você? Né, eu tentei pegar, gente, é duro quando a gente não é médico, então eu assim, fiz uma consulta no Dr. Google, e os médicos de plantão, se eu falar alguma coisa que não é verdade, eu vou falar só, até eu li muita coisa, eu falei, gente, eu não sei se é verdade, eu tentei falar com o médico para ver se era verdade e não consegui resposta, então eu vou ficar aqui só um dado, que eu achei bem interessante. E eu li em vários artigos, então vou repetir, eu já ouvi também um médico falando isso, então acho que é verdade. Né? Mas falou que a alegria, ela produz uma liberação de betas endorfinas no nosso cérebro. Olha, gente, a doutora Kelly, estou até de branco hoje, peraí. De betas endorfinas no nosso cérebro, né? O que isso faz? Vai ajudar a circulação, vai diminuir a pressão nas artérias, vai relaxar os vasos e vai melhorar a parte de imunidade. E você vai ficar mais protegido contra infecções e alergias. Gente, uma coisa. Eu sei que quando você está sob estresse, né, vamos falar o contrário, sob pressões, isso faz muito mal para a nossa saúde. Né? Eu fiz um curso recentemente chamado Metanoia, que é só sobre vida saudável, dado pelo Dr. Aldrin. Ele tem canal no YouTube. Quem gosta dessas áreas pode seguir lá, Metanoia. E eu fiquei um fim de semana todo só ouvindo sobre saúde à luz da palavra de Deus. E quando ele entrou na questão do estresse, ele falou que quando a gente está estressado, a gente coloca todo o nosso sistema fisiológico sob, tipo, potência máxima. Assim, o nosso batimento cardíaco acelera, tudo fica muito cansado, né? E isso vai trazer o envelhecimento precoce, vai trazer riscos de um AVC, de problemas no coração, tudo quanto é coisa ruim. Então, gente, olha só como Deus nos ama. Ele falou para a gente se alegrar sempre, para a gente sair dessa, para a gente parar de virar uma panela de pressão e lembrar que a gente tem um Deus que cuida da gente, que a gente pode lançar as nossas ansiedades. É antibíblico você andar ansioso, porque a Bíblia fala, lançai sobre mim toda ansiedade, lançai sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você está andando ansioso, você está andando em pecado, meu irmão. Se você está andando triste, você está andando em pecado. Eu sei que estão uns me olhando assim, tipo, o que é isso? É verdade, vocês leram comigo que a gente tem que se alegrar sempre? Então é errado a gente andar desse jeito. E sabe, quando a gente obedece a palavra, quando a gente permite que o Espírito Santo nos toque, nos leve nesse lugar, né, de ser sensível, a gente vai procurar crescer em todas as coisas. Tem gente que está tão acostumado a ter mau humor, tem gente que está tão acostumado a ser irado, que parece que ele nunca vai conseguir sair desse lugar. Jesus, sabe, ele é maior, meu irmão, minha irmã. Sabe, Jesus pode entrar aí nesse lugar de ira, nesse lugar de, sabe, de mau humor, nesse lugar de chatice crônica, e te libertar desse lugar, e fazer você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que acorda bem, que sente a paz, que sente a presença de Deus no teu interior. E eu creio nisso, porque eu tenho visto tantas pessoas, isso, eu vejo isso na minha vida, porque eu sem ele, eu sou muito chata, e eu consigo ser uma pessoa, eu sou, normalmente as pessoas que me veem falam que uma característica que eu tenho, que eles observam, é que eu estou sempre sorrindo, mas sem ele, esse sorriso desaparece, e eu ser muito chata sem ele, e eu não posso ficar sem ele. Então eu sei o que é na minha própria vida. Sabe, eu sei o que é buscar Deus para você estar bem, para você estar feliz, para você lembrar das coisas, das promessas, da palavra, de quem nós somos nele. Então, eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. Que você se sinta desafiado a estar menos sim, frustrado, menos ansioso, menos estressado e mais feliz, mais em paz, mais alegre, mais grato. Sabe, isso é bênção nas nossas vidas, até na nossa saúde. Vai nos tocar até na nossa saúde. Né? E isso é maravilhoso. Né? Quando eu estava fazendo o curso, e eu aprendi tanto, eu vi como a gente precisa realmente ter esse olhar de cuidado com a gente. Assim. Então, se você anda de uma forma muito descompensada, você percebe o teu coração disparando, você percebe que você está muito preocupado, para tudo. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e vamos fazer como Paulo. Vai lá, se apresenta com súplicas, com oração, derrama o teu coração, derrama as tuas inquietações, os teus medos, né, aquilo que é pressão, e saia desse lugar e você vai ver se não vai acontecer algo diferente na sua vida. Porque, gente, todo crente sabe o que tem que fazer para ter uma vida vitoriosa nele. Todo mundo sabe. Mas sabe o que é triste? Vocês acreditam, eu sei que vocês vão achar isso, talvez vocês não acreditem nisso, mas tem muito crente que não ora, gente. Eu sei, vocês podem fazer ó agora. Vai. Ó. Tem crentes que passam dias sem falar com o seu Senhor. Dias. Aí, tipo, depois, assim, depois de uns 5, 6 dias, ele lembra: ah, eu sou crente. Bom dia, Espírito Santo. E aí ele lembra. Mas nós não podemos viver dessa forma. Sabe, nós não seremos vitoriosos se nós andarmos dessa forma. Nós precisamos voltar a esse lugar. Como Paulo podia declarar, mesmo em meio a tanta dificuldade, porque ele sabia o caminho. Eu e você sabemos o caminho. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Vamos pagar o preço de sermos cristãos de verdade. Né? E isso traz tanto benefício para nós. Sabe, é tão difícil jejuar, mas é tão bom ter jejuado. Né? Nós passamos aqui coletivamente por um período, e é difícil jejuar, mas é bom ter feito. Sabe, é difícil você começar uma faxina, mas na hora que acaba, você fala, ai, como é bom ter feito. E às vezes é difícil você manter uma disciplina espiritual, de acordar mais cedo, de ter um devocional consistente, mas depois que você faz, você fala, que bom que foi feito. Glória a Deus, porque eu fiz, porque você sai daquele lugar apto para viver um dia diferente, para dar um sorriso diferente, para ter um ouvido diferente, para manifestar a nobreza que os filhos de Deus precisam manifestar no seu dia a dia. Amém? Então, a palavra de Deus nos fala também um pouquinho sobre essa questão da ação, da alegria em nós. Fala lá em Neemias, no capítulo 8, verso 10. A palavra fala, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, muitas vezes a gente está vendo crente se arrastando, cansado. E eu posso falar, tudo que eu estou falando crente, eu sou crente também, gente. Eu já vivi assim, dias que eu estava tão cansada. Sabe, parecendo tudo tão difícil. E aí você lembra, você fala, o Espírito Santo te ajuda a lembrar essas verdades. E você vai praticar os princípios que você precisa de oração, de entrega, de derramar o teu coração. Aí você sai daquele lugar e você fala, pode vir os gigantes, eu estou pronta, vem, vem, pode vir. A coragem vem, a força vem, você olha para o problema e fala, você já está derrotado, já acabou, eu sou vencedor em Cristo Jesus, e você sai dali diferente. E a palavra do Senhor está falando que a alegria dele em nós nos fortalece, nos leva mais longe. Homens e mulheres que ousam viver em Deus, eles vão ser mais resistentes, mais resilientes em relação aos problemas. Vão enfrentar as situações da vida de uma forma diferenciada. É assim que nós vemos testemunhos de irmãos e irmãs. Tão lindos os testemunhos, porque eles ousaram crer, ousaram entrar nesse lugar de dependência do Senhor. E nós também seremos assim, em nome de Jesus. Amém? Um outro aspecto da alegria que nos toca de uma forma interessante está lá em Romanos 15, 13. A palavra diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa palavra gozo, ela é a mesma coisa que alegria. Então a palavra está falando assim, que o Senhor ele possa nos encher de alegria, para que a nossa esperança seja enriquecida. Quando nós vivemos sem esperança, é algo muito triste. Eu ouvi esses dias, eu não lembro se eu ouvi, se eu li, o que, que foi, mas essa história chegou até mim, de alguma forma, de uma experiência que tinham sido feitas com ratos. Quem gosta de animais, eu contei para minha filha, ela quase chorou, mas eu vou compartilhar. Uma experiência feita com animais, e alguns ratinhos, eles tinham sido colocados dentro de um lugar com água, e eles ficaram nadando, e eles morreram em 15 minutos. Então, foi colocada uma segunda remessa de ratos, e aí eles estavam nadando. Quando estava perto dos 15 minutos, eles foram removidos. Foi dada uma pequena pausa para eles descansarem, colocaram eles novamente no balde, e eles nadaram por mais 60 horas. E aí foi colocado, qual foi a diferença? A esperança de ser retirado do balde fez com que eles nadassem todo esse tempo extra. A esperança é algo muito importante. A esperança que eu e você nos nutrimos nas nossas vidas, de que um dia tudo isso vai passar. Sabe, as lutas vão passar, o choro vai passar, a dor vai passar, tudo vai passar, porque nós vamos estar na glória com o Pai. Sabe, lá fala que vai ser um tempo tão especial. Essa esperança, ela é algo muito importante. A palavra fala que quando o Senhor nos dá a alegria dEle, essa esperança, ela é enriquecida em nós. Ela é fortalecida em nós. E nós precisamos ter essa esperança forte dentro de nós. Porque as lutas vêm, você está lá, você continua a nadar. Continua a nadar, continua a nadar, continua a nadar. E vai. E vai, porque você sabe que tem um Deus que vai te tirar. Diferente dos ratos que morrem em 60 horas, a gente não morre, amém, irmãos? A gente é retirado antes de acabar aí o prazo. Porque a gente sabe que Deus, ele conhece, né, a nossa estrutura, as nossas limitações, até onde a gente pode. E ele não nos dá a prova maior do que aquilo que a gente pode suportar, é o que a palavra de Deus nos fala. Então, irmão, está difícil, olha como Deus te vê fortão. Olha que coisa boa, que bom assim, tipo, que ângulo bom para você ver as provas. Você não é um fracotinho aos olhos de Deus. Porque se ele está te dando coisas difíceis de enfrentar, é porque ele vê e ele sabe que você pode passar por essa, na dependência dele, sendo vitorioso. Amém? Eu não sei se eu que estou muito aleluiada, vocês que estão um pouquinho assim desanimados. Mas eu queria que vocês fizessem amém! Aleluia! Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força! É isso aí, irmãos, vamos juntos, aleluia! É importante a gente então entender que no ciclo da vida, a tristeza vai fazer parte, a Bíblia fala disso. E até, pela psicologia, é importante você saber respeitar o teu luto, a tua dor. Tem hora que é hora de chorar. E daí não adianta você ficar dando um de fortão. Tipo, eu não choro, eu não choro. Tem hora que é para chorar, senta e chora. Chora com gosto, chora de lavar a alma. Deixa vir tudo. Deixa sair todo aquele choro de verdade. Porque a palavra de Deus fala que há tempos de chorar. E Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Ali em Salmo, no capítulo 30, no versículo 5, tem um versículo que a gente também sabe de cor, que fala que a tristeza pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A versão que eu uso fala, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que tem horas que são momentos de chorar. Eu me lembro que eu sempre fui muito apegada à minha avó materna, e nós tínhamos uma história linda assim, de vó e neta, porque eu sempre fui super fã, a gente sempre foi muito próxima. E eu me casei aos 19 anos, vim morar no Paraná, minha família ficou no interior de São Paulo. E eu sempre tentei, todas as minhas visitas, eu passava assim, a maior parte do tempo perto dela. E a gente sempre foi conectada, mesmo estando longe. E o dia que eu recebi a notícia de que minha avó tinha partido para estar com o Senhor, graças a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Eu peguei o primeiro voo para ir para a minha cidade. E eu estava no avião, eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia, eu falava assim, gente, eu vou chegar lá. Grande parte da minha família ainda não te conhece. E eu falei, e a minha avó era uma pessoa tão assim, forte dentro da família, ela era essa assim, ela propagava a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eu falei, e aí eu sou do time dela, e eu vou chegar lá, e eu queria ser fonte também de consolo, mas aí quando eu estava tipo, chegando lá, eu estava assim, como me comportar? Eu queria dar uma palavra no velório, porque eu sabia que ela ia, eu pensei, falei, ela ia ficar super feliz, se eu aproveitasse a deixa para falar para as filharadas que estão precisando e tal. Eu já fui meio preparando uma palavra, mas quando eu estava chegando, eu falei, gente, mas eu também quero chorar. Então eu cheguei, gente, mas eu chorei tanto. Eu lavei a minha alma, sentei num canto lá, tipo, e eu chorei, eu orei, falei, Espírito Santo, se o Senhor me permita, eu vou chorar tudo aqui, mas assim que tiver um momento que seja oportuno de eu falar a palavra nesse lugar, que as filhas delas me chamem, porque eu não queria chegar como sobrinha mais nova, chegar, ah, eu quero falar, eu quero, eu falei, que elas me chamem, e eu sentei no canto, chorei, mas chorei, gente, não abri nem os olhos direito, mas chorei, chorei aquela despedida de saber que agora quando voltasse, minha avó não ia estar lá, chorei, mas chorei. Aí chegou um momento que uma das tias chegou e falou assim, Kelly, você gostaria de falar algo? Gente, eu pulei do banquinho que eu estava, eu falei, sim, estou pronta. Eu já vim pronta. Eu já vim pensando. Aí eu levantei, dei a palavra, foi uma bênção. Eu assim, agradeci muito a Deus, porque eu me senti realmente um instrumento dele, me senti assim, minha voz saía alta, saía forte. E assim, as pessoas, era um momento que tinha muitas pessoas no velório naquele momento. Foi algo muito especial. Foi uma oportunidade bem especial. E daí eu orei com as pessoas. Aí voltei, sentei e chorei mais um bom tanto. Porque a gente precisa se dar o direito de chorar, sabe? A gente precisa se dar o direito de entristecer. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, sabe? Tem a hora que você se dá o direito e isso faz parte. Mas não pode viver nessa condição de choro. Tem gente que vive muito tempo. Já passou o tempo de chorar, sabe? Já chegou a nova estação de Deus na sua vida e você está lá chorando ainda. Você nem percebeu o que mudou, né? E a gente precisa estar atento quanto a isso. Lá no Salmo 126, o verso 6, a palavra fala assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, a palavra de Deus, sabe, você pode semear momentos de dificuldade, mas há um momento da alegria, ela volta em cena, amém? A alegria é uma característica dos filhos de Deus, a alegria é pertinente ao reino, a alegria é fruto do Espírito Santo em nós, e nós precisamos cultivá-la. Agora, nesses dias, a gente vê assim, né, nessa festa, que o Brasil é famoso por ela, a gente vê as pessoas todas sorrindo, né? E vai, e sorri, alegria, alegria. Mas, gente, existe essa alegria carnal, essa alegria de momento de bagunça, existe essa alegria, mas não é dessa alegria que eu estou falando necessariamente. Essa alegria que eu estou falando é a alegria no espírito, é aquela alegria, sabe, que brota, e a gente que é crente, a gente sabe qual ela é. É importante a gente se alegrar, e eu gosto muito de ambiente de alegria, inclusive eu gosto muito de bagunça também. Quem, né, convive mais perto sabe que às vezes, quando dá uma deixa assim, eu faço uma pequena baguncinha. Pequena, controlada. Mas eu gosto de dar risada. Eu gosto de bobeira, assim, bobeira santa, sempre. Né? Mas aquelas coisas assim, eu gosto de dar risada. Eu dou risada de piada ruim, gente. Eu dou risada. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto de rir, eu gosto de ser feliz, eu gosto. Mas é, esse tempo, assim, que a gente está falando de alegria, quero saber o que é a fonte de alegria para você. O que te deixa feliz? Quando seu time ganha? Quando o partido que você votou político foi eleito? Né? Ou quando os seus planos são conquistados, os seus alvos atingidos, o carro novo, a casa nova, roupa nova, mulher, né? Roupa nova, acessório novo, brinco novo, batom novo, esmalte novo, qualquer coisinha. A mulher é assim, a gente se alegra por qualquer coisinha. Eu amo quando eu compro um esmalte novo. Ah, eu acho o máximo. E aí, cada um tem a sua fonte daquilo que faz bem. A gente sabe que isso não é errado. A gente pode se alegrar com coisas assim. A gente pode se alegrar pelo time da gente que ganhou. Tudo bem. A Bíblia não diz que é errado. Mas a Bíblia mostra que existem fontes de alegrias que nem sempre a gente se atenta. Né? Biblicamente, existem outras coisas que também devem gerar alegria em nós, relacionada à nossa prática, às práticas espirituais. A leitura da palavra. Tem gente que lê a Bíblia, sabe, como se fosse como que se diz, um castigo. Mesmo porque alguns pais dão castigo para os filhos e mandam ler a Bíblia. A gente, cuidado como vocês associam a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia não deve ser um castigo. A palavra de Deus tem que ser sempre introduzida na vida da criança, na vida do adolescente, como uma das coisas mais espetaculares. E se você não manda, não adianta você mandar, vai lá, filho, senta lá e lê 10 capítulos. Sabe, a leitura assim, corrida é interessante, de se desafiar, mas a forma como você introduz, como você fala da palavra de Deus, vai dar vontade ou não dos seus filhos serem leitores efetivos. Então, aquilo que você lê, você deve chegar perto dos seus filhos e falar, uau, olha o que eu li hoje na Bíblia. Gente, aí você conta aquela leitura que Deus te tocou e que Deus te ensinou, sabe, babando assim, de tão bom que foi. E aí seu filho fala, nossa, eu também quero ler esse livro. Se meu pai lê, minha mãe lê, fica desse jeito, todo né, feliz e tão interessante. E aí ele vai também ler. Então cuida para que não soe como um castigo, porque eu já vi gente falando, agora vai, fez isso? Pode ir lá no seu quarto ler 5 capítulos da Bíblia. Aí fica difícil, né? Então olha lá o que a palavra de Deus diz em Jeremias 15, 16. A palavra fala, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A palavra de Deus, a leitura da palavra deve ser para nós uma fonte de alegria, amém? Quando a gente tem esse entendimento, esse olhar correto, de olhar que a palavra de Deus é algo muito especial. A palavra de Deus é um livro, né, que foi escrito por homens diferentes, em períodos diferentes da história, e não se contradiz, só se complementa, né, foi inspirada pelo próprio Deus. São palavras dele para nós. É o manual do fabricante. Né, e ela nos toca, ela vai além da letra. Então é um livro muito, muito poderoso. Né, e a gente precisa entender isso e ter alegria quando a gente lê, amém? Assim como nós lemos aqui em Jeremias. Uma outra prática que deve nos trazer alegria é vir para a igreja. Aleluia. Cadê o aleluia? Glória a Deus, gente. Vamos lá, vamos lá. Né? A palavra de Deus diz, no Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que, que você sente quando alguém fala, está na hora de ir para o culto? Amém. Nem todo mundo está falando a verdade. A gente fala, ai, de novo para a igreja, sério? Ai, mas está um calor, aquele ar-condicionado não está dando conta, vamos para a igreja mesmo assim? Ai, nem sempre essa alegria realmente vem. Né? Nós temos falado, muitas vezes a gente está em períodos que a gente fala, ai, puxa, eu nem queria ir, mas vou, vai. Mas a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos toque, e nos lembre e nos leve nesse lugar. Quando a gente fala, vamos para a igreja, permite falar, aleluia, eu vou para a casa do Pai, eu vou louvá-lo, eu vou agradecer por tudo que Ele tem feito, eu vou abrir o meu coração, permitir que Ele fale comigo, eu vou orar pelos meus irmãos, nós vamos juntos cantar louvores. E é assim que nós devemos, né, ser, proceder, deve haver uma alegria em nós, como fruto dessas práticas. Agora, uma coisa linda, gente, que no meio dos crentes isso acontece, isso é muito bom. Aqui, a nossa igreja, de verdade, a gente é muito bom nisso, em se alegrar no ofertar. Glória a Deus. Sabe por que a gente tem que se alegrar? Porque se a gente está ofertando é porque a gente tem algo para trazer. Que difícil seria não ter nada para entregar? Se eu tenho algo para entregar é porque eu tenho algo na minha vida para oferecer. Isso é bom demais. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a África, quando eu fui participando de vários cultos, quando chegava a hora da oferta, a gente era uma festa. Era uma festa. Eles iam dançando. E eram igrejas tão pobres. Tão pobres. Mas eles vinham dançando, dançando. E às vezes, sabe o que eles colocavam no gasofilácio? Eu vi tampa de caneta Bic, pulseiras de plástico, assim, alguns objetos que, para a gente, sabe, a gente olharia e falaria, puxa, mas era melhor você ficar com ela, com você, meu irmão. Vai pôr aqui no gasofilácio, o que nós vamos fazer com isso aqui? Né? Mas a alegria com que eles vinham trazer aquelas ofertas, moedinhas, coisas que vinham dançando. E aquilo me ensinou, ministrou a minha vida, mudou a minha postura de trazer as minhas ofertas. Porque eu falei, Deus, a palavra fala, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem? A quem dá com alegria. Deus não está preocupado no quanto você dá, o quanto você faz. Cada um tem que fazer o seu melhor, isso é pessoal, a escolha de cada um. Mas a Bíblia fala que Deus ama quem faz, quem participa desse momento com alegria, com entendimento. Né? A gente às vezes é tão apegado que quase faz um velório ali, a hora que deixa um dezão no gasofilácio, então fala, ai meu Deus, ai meu dinheiro aqui na igreja, ai meu dinheiro. Não. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Nós precisamos entrar nesse lugar. Agora, um versículo, gente, de verdade, eu fiquei surpresa quando eu li esse versículo, estava preparando a palavra, estudando o assunto. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, essa é nova para mim. Eu já tinha lido, obviamente, mas assim, o que foi novo foi perceber algo que eu não tinha prestado muita atenção. Filipenses 1:4, né? A palavra fala assim, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós. Em todas as minhas orações. A gente, nesse lugar de qualquer nível, líder de célula, qualquer lugar, pessoas que cuidam de outras pessoas, a gente se vê empurrado a entrar nesse lugar de intercessão pelas pessoas. A gente ora por vocês, amém, irmãos? A gente ora por vocês. Mas vou contar que, muitas vezes, a gente vai para esse lugar de súplica, de intercessão, nem sempre eu vou com tanta alegria, eu vou meio com responsabilidade, sabe? Tem que orar pelas ovelhas lá, gente, vamos lá, bora orar, né? E, assim, às vezes, esse tempo que você vai gastar em favor de outro, a palavra de Deus fala que esse momento também deve ser sempre com alegria. Essas são as palavras também de Paulo, na hora que ele vai suplicar, que ele vai chorar em favor. Sabe, não é só um senso de responsabilidade, um senso de empatia, um senso de compaixão, mas alegria por poder fazer, por entender o quão é importante, sabe? Por entender quão especial você parar a tua vida para orar pelo outro. Porque às vezes a gente ora, os que oram, né? É, não aqui não, todo mundo ora, em nome de Jesus, amém. Todo mundo aqui ora todos os dias, um bom tempo, todos os dias com Deus. Mas daqueles crentes que nem sempre oram, quando oram, só pede coisas para eles. Nem lembra que pode, sabe, clamar pela saúde de alguém, pela provisão na casa do vizinho, pela restauração familiar, pela salvação do jovem, pela salvação do adolescente que está ali, que ele olha todo dia com comportamento rebelde, mas ele não abre a boca para orar. Então, existe esse lugar de nós como crentes, e entrarmos nesse lugar de súplica em favor dos outros, né, em favor daqueles que estão à nossa volta, e ao fazê-lo, não só por compaixão, não só por entendimento ou responsabilidade, mas com alegria, amém? Eu acho que nós vamos ser desafiados nessa manhã a mudarmos algumas chavinhas aí, né? Não sei eu, você, mas eu estou falando porque eu realmente, a hora que eu prestei atenção, eu falei, tá, tudo bem, a gente sabe que tem que orar, que tem que suplicar, que tem que clamar, tem que interceder, isso é cristão, isso é valor que a gente acredita, mas com alegria, sério? Eu parei realmente para ver, e a gente precisa entrar nesse lugar. Outra coisa, esse também é só para os top, gente. Esse aqui é só para os crentes que já amadureceram um pouco mais. Se alegrar com as provações. Aleluia, glória a Deus. Gente, esse aqui é só para quem já cresceu um pouquinho mais, né? Porque a palavra fala lá em Tiago 1:2. Meus irmãos, olha isso que lindo, gente. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, não só uma, por várias. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu vou compartilhar uma situaçãozinha com vocês, porque é um tempo atrás, eu vi no Instagram da minha filhinha nova, a Priscila, minha norinha, um comentário muito cruel, muito maldoso, sobre a forma como, tipo, eles têm, o fato dela estar estudando fora e eles estarem se relacionando, mesmo que eles estão em cidades, a gente cuida muito, né? Eles estão fazendo corte, vão dar o primeiro beijo no altar e eles estão fazendo tudo tão bonitinho. E a pessoa escreveu uma coisa muito maldosa, mas muito maldosa no Instagram dela. Ah, e quando eu li, já tinha virado, sabe quando vira aquele fuzuê na página? Se virou um fuzuê, tipo, todo mundo, uns defendendo, e aqui virou aquela briga. E eu, quando alguém me falou, alguém me falou, Kelly, você viu o que está acontecendo lá na tal foto? Eu fui olhar, gente, me deu um desespero, eu liguei na mesma hora para ela, falei, Pri, apaga, bloqueia, faz alguma coisa. Ela falou, ah, mas eu já falei com os meus pais. Eu falei, e o que eles fizeram? Gente, esses são os nossos pastores, tá? Os que nos cobrem. Eles deram as mãos e pularam de alegria, porque a Bíblia fala que quando você tem provação, você tem que se alegrar, foi o que os meus pais fizeram. E meus pais falaram que eles realmente ficaram assim, aquilo abalou, mas eles decidiram se alegrar. Então eles deram, gente, vocês imaginam a cena? Eles deram as mãos e pularam no quarto, glória a Deus, estamos passando, estamos sendo perseguidos. E a gente confia no Senhor. Eu falei, mas bloqueei essa pessoa. Ela falou, Kelly, mas eu não quero que somente quem é crente me siga. Eu quero mostrar minha vida para quem precisa talvez ver algo diferente. Eu não vou fazer isso. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu voltei para casa e falei, quem? Eu fiquei com muita vergonha. Assim. Eu falei, mas não é certo. Mas não sei o quê. Mas depois que eu parei de falar, eu falei, gente, eles são crentes tipo um pouquinho mais desenvolvidos. Eu vou chegar lá. Eu não me lembro de ter feito isso, de pular de alegria numa aprovação. Mas eu fui desafiada depois desse testemunho deles. Eu falei, gente, eu ainda vou pular de alegria na hora que eu receber uma má notícia ou uma prova. Porque eu, graças a Deus, depois disso, eu não tive nenhuma oportunidade. Nada tão feroz assim apareceu. Mas a gente precisa ter uma postura diferente. Porque a palavra de Deus nos chama a isso. Fala que quando a gente estiver passando por várias provações... ou por provação, a gente tem que ter isso por motivo de alegria, a gente é a palavra de Deus, por isso que a palavra fala que, sabe, os racionais não vão entender, gente, não tem sentido isso, sabe, mas a palavra fala que sim, é para a gente se comportar dessa forma bem, parece desequilibrada, né, chega uma provação, aleluia, glória a Deus, por que que eu celebro? Porque eu sei que Deus está cuidando, porque eu sei que a vitória está a caminho, porque eu sei que eu não, né, tudo aquilo que Deus, a abóbora que Deus começou, ele vai terminar na minha vida, eu sei que ele é fiel, eu sei, então eu celebro antes, eu antecipo já a comemoração da vitória que está chegando. E sabe o que aconteceu, gente? Depois, como testemunho, o rapaz que fez o comentário, ele procurou, ele entrou num lugar de tanta inquietação que ele foi pessoalmente procurar os pais da Priscila. E de joelhos, ele pediu perdão. Foi encontrar numa cidade que nem era a cidade dele, foi atrás dele para pedir perdão, para falar que tinha se arrependido daquelas palavras, que ele entrou num lugar de tanta culpa, de tanto, como se tivesse realmente ferido algo que ele não podia ter cutucado. Assim. Então, gente, Deus faz. Deus faz. Sabe, o próprio rapaz foi lá e apagou, sabe? Foi. Então, assim, quando a gente confia em Deus, quando a gente entra nesse lugar, a gente vai viver testemunhos assim. Não é a gente que precisa fazer, a gente precisa correr, Deus faz. A gente entra no lugar que ele estabeleceu para nós. Eu celebro, eu descanso, eu confio e ele faz. Amém? Então, você nessa manhã está sendo desafiado ao ter, por motivo de toda a alegria na sua vida, o passar pelas provações. Irmão, você tem prova, está passando prova? Vai passando dando glória. As músicas dos pentecostais, gente, são ótimas. A gente não canta muito. Mas, gente, é verdade. Quando eu estou nos momentos de prova, eu ponho Cassiane lá em casa. Eu ponho, sabe, assim, eu ouço umas músicas. E aí tem umas que, assim, você vai com muito louvor. E vai passando, né? Você vai lembrando, porque é verdade essas coisas, né? Elas dão um ânimo. Eu lembro, a Dani, às vezes, me passa umas músicas, a futura pastora Dani Rubel. E a gente... isso ajuda, né? Quando você está naquele lugar de tristeza, de angústia, volta para Deus, não corre para outra coisa, não vai para nenhum outro subterfúgio assim, que você costume acionar no momento da tua crise, né? Corre para Deus, corre para Deus, faça os caminhos certos, amém? Para a gente, né, terminar nessa manhã, Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação no teu coração, né? Se tivesse aqui, como a gente tem um termômetro de alegria, né? Se a gente pudesse medir cada um agora, como será que sairia o teu termômetro? Como, o que, que indicar? Quanta alegria tem sido manifesta na tua vida? Olhando, né, para a sua recente história, assim, para os seus últimos dias, para o seu comportamento habitual, você é uma pessoa que se alegra? Você é uma pessoa que tem esse coração agradecido, um coração que volta para esse lugar, sabe, de lembrar que Deus pede que nós, que eu e você, nos alegremos em todo o tempo e nos alegremos sempre nele? É nele. Né? E por isso as provas e tudo mais ficam amortecidas, porque é nele que nós vamos nos alegrar. E se você reconhece que você tem sido uma pessoa alegre, uma pessoa que cultiva, que valoriza esse fruto, essa expressão da presença de Deus na sua vida, glória a Deus por isso, segue, continua a nadar, vai se alegrando, vai dando glória, e continua assim, meu irmão, vai contagiando os que estão à sua volta. Mas se você percebe que você é uma pessoa que a alegria está baixa, né, que está precisando aí que ela libere mais endorfinas no seu corpo, que proteja mais os teus vasos sanguíneos, que está precisando assim, que ela se manifeste mais. Eu creio que Deus realmente nessa manhã quer fazer algo na sua vida. Eu creio nisso, porque quando nós, a palavra fala que nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando nós deparamos com algum princípio, com uma palavra, né, com uma verdade, naquela hora nós temos que dar uma resposta para Deus. E é por isso que Ele pode nos libertar, porque a libertação de Deus, ela vem sobre áreas nas quais a gente tem entendimento e arrependimento. Quando a gente fala, poxa, eu estou errando nisso, eu não estou me esforçando para me alegrar, eu não tenho procurado esses princípios, eu não tenho feito esse caminho que eu conheço. E aí, quando a gente entra nesse lugar, né, de arrependimento, fala, Deus, me perdoa por todas as vezes que eu tenho escolhido ser iracundo, por todas as vezes que eu prefiro ser mal-humorado, todas as vezes que eu não dei um sorriso que eu podia ter dado. E a gente entra nesse lugar de falar, me perdoa, Senhor. Deus pode vir com o Espírito Santo dentro de nós, nos tocar, né, nos sarar e nos fazer produzir algo novo para a glória dEle. Né, tem alguns textos lá em Salmo 51, verso 12, a palavra diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Né, esse espírito voluntário é um espírito nobre, é um espírito pronto, disposto, é um espírito generoso. É isso que significa essa palavra ali de voluntário. Né, são vários sinônimos ali que a gente pode substituir. Então, se você precisa, né, e você decide, e você escolhe ser essa pessoa com um espírito pronto, generoso, disposto, nobre, né, você pode fazer esse clamor, restitui-me a alegria. E aqui a palavra diz, alegria da tua salvação, porque nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós somos salvos. Né, um preço tão grande foi pago por mim, por você, pelo nosso resgate, pela nossa alegria, pela nossa felicidade, foi pago. Então, nós precisamos, né, permitir falar, Deus, restitui essa alegria, restitui. Eu sei que tem situações na vida que são muito difíceis. É difícil você viver um casamento, às vezes, todo cheio de problemas, onde, às vezes, o trato é tão difícil. É difícil você viver a perda de um filho, a perda de um parente. Né? É difícil. Tem algumas situações na vida, como eu falei, são difíceis de passar. Tem momentos de dor, momentos de enfermidade, mas em todos esses momentos, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus ela não abre uma exceção. Né? O que Deus quer quando Ele nos lembra para nos alegrarmos não é fazer, ah, você está com dor? Tipo, releva, se alegra aí, fica com a cara bonitinha. Não é isso. O que Deus quer é poder nos sarar. E a própria alegria é comprovada que vai ajudar até a nos sarar fisicamente, vai ajudar a nos sarar emocionalmente, vai nos ajudar a ter uma postura diferente, mediante a adversidade, a pressão. Então, na verdade, é bênção para nós, sabe? Não é que... Porque muitas vezes a distorção da pessoa de Deus faz a gente olhar para alguns textos e falar, poxa, mas será que Deus é tão assim, tipo... Ele não presta tanta atenção assim naquilo que eu sinto, ou tipo, insensível é a palavra, estava caçando. Insensível, né? Que mesmo quando eu estou passando prova, eu tenho que ter motivo de grande alegria, de pronta alegria. Que brincadeira é essa, gente? Deus conhece a nossa estrutura. Ele nos fez. Nós somos espírito, alma, corpo, dentro da nossa alma estão as nossas emoções, e Ele quer ser Deus sobre tudo. E se Ele fala que a gente tem que se alegrar, é porque isso é o melhor para nós. Assim como a gente, quando é mais velho, a gente olha para o mais novo, e a gente, às vezes a gente dá conselhos que eles não conseguem entender, eles não conseguem dimensurar, e eles não conseguem, e eles olham para a gente como se fosse tão errado aquilo que a gente estivesse falando. Eu me lembro quando os meus pais falavam para mim, falavam coisas para mim quando eu era adolescente, eu ficava olhando e falava, que dó deles, estão por fora. Estão por fora. E agora cá estou eu, falando as mesmas coisas que minha mãe falava. Né? E falando muitos ensinamentos reproduzindo, porque hoje a minha maturidade me permite entender o que ela estava falando e ver que aquilo era verdade, ver que aquilo funcionou. Agora, quanto mais a cabeça de Deus, gente, na nossa frente, quanto mais Ele, quando Ele estabeleceu princípios, Ele sabe como a gente funciona. Então, se Ele está falando alegrai-vos, você vai se levantar com essa palavra e você vai falar, Deus, eis-me aqui para obedecer, eu vou me alegrar, eu vou realmente pisotear, sabe, essa opressão, eu vou pisotear essa derrota aparente, eu vou pisotear a dor aparente, eu vou pisotear tudo e declarar a tua vitória na minha vida, declarar que o meu Redentor vive, declarar que o meu Deus faz milagres, declarar que Deus faz, e aí permite, vai para a palavra, vai para o joelho, vai para a oração, e quando você sai desse lugar, você sai diferente, você sai aliviado. Né? Um outro texto fala, Salmo 16:11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe, nós andamos com Deus, nós somos os amigos de Deus. Nós precisamos ser diferentes do mundo, nós não podemos ser só mais um. Sabe, essa alegria é uma marca que Deus realmente conquistou para mim e para você. Né? Então hoje todo mundo, quando a gente sai dessa igreja, vai ser tanto sorriso, vai ser tanto dente dando luz lá no sol, que as pessoas vão ficar até sem pôr óculos, né? Porque vai ser uma coisa linda. Né? Hoje a gente vai permitir que essa alegria venha sobre nós. Eclesiastes 2,26, a palavra diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, que esse prazer é a alegria, o júbilo, a satisfação ao homem que lhe agrada. Quem é o homem que agrada a Deus? Diga, sou eu. Sou eu. O homem que agrada a Deus é aquele homem que vive lutando contra o pecado, que se levanta, né, para andar em obediência. Porque a palavra é isso que Deus nos pede. Nós o agradamos quando nós decidimos não nos conformarmos com esse mundo, mas permitir que a palavra dele renove a nossa mente, nos transforme num ser novo, né, pelo qual ele morreu, para que eu e você pudéssemos ser. Amém? Vamos ficar em pé nessa hora. Eu queria que a gente pudesse orar. Eu acredito que você já fez um scanner aí interior, assim, já deu uma olhada no seu pote de alegria, no teu estoque de alegria interior, né? E eu quero que você se saia realmente desse lugar lembrando disso, né? Eu falei, não estou associando, na verdade, a alegria, porque é um tempo de falsa alegria aí na festa da carne fora. Mas eu quis falar sobre esse assunto porque é algo que muitas vezes eu percebo na minha própria vida. Porque eu falei que eu amo a alegria e eu sinto muito falta dela. Quando às vezes os ladrões da alegria se manifestam assim, né? E às vezes a gente está cercado dos ladrões da alegria. Que são realmente os medos, são as inseguranças, são as faltas, são as dores, são todas essas coisas que nos tiram desse lugar de estar alegre em Deus. Né? E os ladrões, eles não tiram férias, eles estão aí todo o tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado e não permitir que a nossa alegria seja roubada. Amém? É um presente para nós, nos faz bem nós sermos alegres para aqueles que estão à nossa volta, porque ser mal-humorado, né, ser uma pessoa depressiva não ajuda ninguém, né? Não é legal a gente conviver com pessoas assim. É muito bom estar perto de pessoas alegres, felizes, realizadas, e Deus tem isso para mim e para você. Amém? Eu queria que nós pudéssemos orar, e eu quero que você faça uma oração mais séria agora, no nível da tua consciência, né? Porque eu quero que a gente tenha um entendimento de que quando nós escolhemos outros caminhos, não o que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos pecando. Isso é errado. E Deus quer que a gente possa obedecer em tudo, né? E eu creio que a palavra alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, é algo para mim e para você, né? É uma condição que nós devemos andar. Então, eu quero que nessa manhã, aquilo que, se você reconhece que tem sido baixa a tua expressão, a tua permissão para que a alegria se manifeste no teu interior, eu quero que você fale com Deus nessa hora. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, é maravilhosa. Ela nos toca, ela nos ensina, ela nos liberta, nos levando a esse lugar de nos arrependermos quando nós não estamos vivendo ou praticando os teus princípios. Então, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que temos gastado tanto tempo sendo mal-humorados, sendo iracundos, sendo depressivos, sendo melancólicos ao extremo. Senhor, nos perdoa. E nos leva, Deus, nesse lugar onde nós temos realmente fome pela tua presença, onde nós temos saudade de estarmos contigo diariamente. E esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo possa produzir em nós todo fruto, toda manifestação, aonde a alegria está incluso, que haja paz, que haja amor, que haja alegria, que haja benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Senhor, que hajam todas essas expressões, mas que haja alegria, que nós possamos sentir a leveza, que nós possamos sentir o prazer, o gozo no nosso interior, realmente se manifestando independente da nossa circunstância, independente daquilo que está à nossa volta, independente da nossa condição, independente se há dor, se não há, independente se há lutas ou não, que nós possamos realmente ser como esses homens e mulheres, cheios do teu Espírito, que no momento, Senhor, de luta, de prova, ousam crer no Senhor, ousam confiar no Senhor, ousam realmente ter uma atitude diferenciada do que aqueles que não te conhecem. Porque reclamar diante de um problema, isso qualquer um pode fazer, Senhor, mas se alegrar diante de um problema, somente aqueles que te conhecem, somente aqueles que te conhecem. E nós te pedimos, nos leva para esse lugar, Senhor, nos leva para esse lugar. Nós não queremos ser pessoas que te conhecem de ouvir falar somente, mas nós queremos que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma possam te conhecer de perto, Senhor, conhecendo o teu toque, Senhor, a tua manifestação, em nome de Jesus, amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.